jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan em todo o Brasil. Uma excelente semana. Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2017. 21 graus em São Paulo. O Jornal da Manhã está no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do país que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jp.com.br. O governo promete ampliar o programa Minha Casa Minha Vida. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Presidente Michel Temer anuncia hoje a criação de nova faixa do Minha Casa Minha Vida.
A mudança vai incluir famílias com renda mensal de até R$ 9 mil.
Ministério da Fazenda e Receita Federal querem cobrar R$ 3 bilhões em imposto de renda de investigados na Operação Lava Jato.
A cobrança se refere ao patrimônio obtido com corrupção dentro da Petrobras.
Produto Interno Bruto de 12 estados volta ao patamar de 2010, graças à crise econômica do país.
Só o estado do Rio de Janeiro registrou retração de 7% do PIB nesta década.
Novo ministro da Secretaria de Governo deve manter a equipe de assessores do antecessor Gedel Vieira Lima.
Antônio Ibaçaí afirma que as reformas trabalhista e da Previdência serão a prioridade da pasta.
Receita Federal prepara programa para reduzir tempo gasto pelas empresas com pagamento de tributos.
De acordo com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o pacote de medidas visa melhorar um ambiente de negócios no país.
Justiça do Rio Grande do Sul considera improcedente ação contra o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Padilha foi acusado de favorecer universidade privada no período em que foi deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul.
Ex-diretor da Andrade Gutierrez revela em delação premiada esquema de Caixa 2 que utilizava notas fiscais falsas emitidas em obras em São Paulo.
Dario Rodrigues Leite Neto afirmou que o dinheiro lavado em notas frias era definido pela rentabilidade dos projetos.
Autoridades da Espanha aceitam processo contra advogado alvo da Operação Lava Jato.
Rodrigo Tacla Duran, acusado de integrar o departamento de propinas da Odebrecht, está preso no país europeu desde outubro e pode ser extraditado.
Ministério da Educação divulga hoje os aprovados na primeira chamada do ProUni.
Mais de 214 mil bolsas de estudo serão oferecidas nesta etapa do programa.
Ofertas públicas de ações podem movimentar até R$ 7 bilhões na Bolsa de São Paulo nesta semana.
Na próxima quinta-feira, por exemplo, a concessionária CCR vai abrir capital na Bovespa.
O presidente do Irã deseja reforçar as relações com o Brasil.
Hassan Rouhani ressaltou que quer criar acordos nas áreas de transporte e energia.
Justiça dos Estados Unidos nega recurso de Donald Trump para vetar a entrada de imigrantes de países islâmicos.
O presidente americano reagiu afirmando que se algo acontecer
será culpa é do sistema judicial americano.
No primeiro jogo oficial de Rogério Ceni, São Paulo perde para o Osasco Aldax por 4-2 pelo Campeonato Paulista.
Já o Palmeiras estreou com vitória por 1-0 contra o Botafogo no Paulistão.
Pelo Campeonato Carioca, o Vasco vence o Resende por 2-1. Fluminense venceu a Portuguesa por 3-0 e lidera o Grupo C.
Já no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ganhou do Tricordiano por 2-1 e está na terceira colocação.
No Gauchão, o Grêmio perde para o Caxias por 2-1 e fica na quarta colocação.
Já na Copa do Nordeste, o Vitória venceu o Botafogo da Paraíba por 4-2. O Sport venceu o Juazeirense fora de casa por 1-0. 6:03.
Repita.
6:03.
Jovem Pan e o tempo.
A temperatura vai aumentando na região sul do Brasil, no Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo até o meio da tarde. O calor também se faz presente na faixa leste e norte do Nordeste, onde a chuva também diminui ao longo do dia. Por outro lado, as áreas de instabilidade começam a avançar um pouco mais entre o Sudeste e o Nordeste. Destaque para o Espírito Santo, faixa norte fluminense, grande parte de Minas Gerais, o sul e oeste da Bahia, Goiás, Distrito Federal e Tocantins, que tem previsão para chuva generalizada até o final do dia. Entre o norte catarinense e faixa leste do Paraná e também o sul do estado de São Paulo tem previsão para algumas pancadas de chuva, mas que mal chegam à região metropolitana. É por isso que a capital paulista terá temperaturas ainda elevadas, se aproximando dos 30 graus no período da tarde. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
O João Figueiredo é dono do gato Nicolás, de 5 anos. Ele foi criado com o João desde filhotinho, mas agora ele mora com outra pessoa durante o dia e tem outros gatos. O João vai até essa casa sempre que pode para brincar com eles. Ele fica super animado, mas recusa-se a voltar com ele. O João disse que ama tanto o bichano que às vezes o aperto é muito grande. Será essa a causa dele não dar muita bola para o João?
João, primeira coisa, se o gato não quer ser apertado e você está o apertando, mesmo que seja aí por saudades, que você tenha a melhor das intenções, a maioria dos gatos acaba não gostando, perder aí a possibilidade de escapar se for necessário, né? Mas tem gato que não liga e que ele gosta tanto da gente que ele até atura algumas coisas que a gente gosta de fazer e continua muito apegado e muito ligado a gente. O que eu acho que pode estar acontecendo, mas teria que se investigar melhor, é quando você vai tirar o gato de um determinado território, às vezes até levar ele para a rua, mesmo que seja um vizinho, ele pode ficar estressado e às vezes atacar a pessoa que o está restringindo. Por que que ele ataca? Porque ele quer sentir livre, porque ele está numa situação de perigo, porque ele não tem o controle total daquele território. Principalmente quando a gente tem mais gatos, às vezes acontece, ou gatos por perto, de que o nosso gato acaba sendo atacado quando ele sai daquela área, ou então ele se sente ameaçado por outro gato, o que vai dar a ele mais um motivo de querer escapar do seu colo quando você estiver saindo da casa. Agora, pode ser que se você leve ele para sua casa, na hora que você for sair da sua casa, ele faça a mesma coisa, né? Principalmente se tiver um gato do lado de fora que bata nele, por exemplo.
Ouça o programa Pet na Pan, todos os domingos às 7:30 da manhã. Dúvidas sobre comportamento animal? Escreva para alexandrerossi@jovempan.com.br.
6:07.
Repita.
6:07.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, hoje o dia promete ser de trânsito muito ruim, já que em São Paulo, com a volta às aulas, a CET inicia nessa segunda-feira a Operação Escola, o primeiro semestre nas proximidades de 97 escolas, sendo 30 da rede municipal, 17 estadual e 50 particulares. O objetivo da operação, claro, é desenvolver ações educativas e operacionais, orientando e fiscalizando o trânsito nas proximidades das instituições em que o tráfego intenso tem potencial para causar problemas no sistema viário. Para evitar, por exemplo, parar em fila dupla, é a orientação aos pais nas escolas de São Paulo. Uma outra informação, sobre a marquise do Ibirapuera, nas tardes de domingo, São Paulo tem um beijódromo, é uma das modalidades de rolezinho ou variante dos pancadões, ações protagonizadas pela juventude da periferia aqui da Grande São Paulo. Os participantes são convocados para integrar o território livre pelas redes sociais. E rola de tudo, ou quase tudo, e a ordem é beijar até a boca ficar doendo. Essa informação circulou aqui no fim de semana, inclusive com fotos dos adolescentes nos jornais. Mais uma informação, suspeitos de roubar um carro foram mortos durante uma troca de tiros com a polícia na tarde desse domingo em Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, três homens estavam em um veículo roubado e foram abordados por oficiais da rota, as sondas ostensivas Tobias de Aguiar, grupo de elite da Polícia Militar. Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos atiraram contra os policiais que revidaram e alvejaram os rapazes. Os três morreram no local. Na Avenida Cupecê, foi totalmente bloqueada ontem à noite, na altura do número 4.700, para que os policiais atendessem a ocorrência na Zona Sul de São Paulo.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6:10.
Repita.
6:10.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, Michel Temer pode anunciar ainda hoje o nome do novo ministro do Supremo? Aliás, esse nome já está definido, Reinaldo?
É, tudo indica que sim. Olá, ouvintes e amigos da Jovem Pan. O presidente Michel Temer pode anunciar nesta segunda o nome que pretende submeter ao Senado para ocupar a vaga aberta com a morte de Teori Zavascki. O futuro ministro do Supremo vai para a primeira turma, ocupando a cadeira que era de Edson Fachin, transferido para a segunda, que é aquela que se ocupa do Petrolão. Assim, no que respeita a esse processo em particular, o novo titular do Supremo arbitrará apenas as questões que cabem ao pleno da casa. Quem é o escolhido de Temer? Bem, há análises para todos os gostos. A minha converge para a escolha de Alexandre de Moraes. Acho que será ele, embora haja nomes de peso na lista pessoal de Temer. Por que Moraes é em si um bom nome e por que a este articulista, a este comentarista, parece o mais adequado às circunstâncias? Vamos ver. Em primeiro lugar, há o tal notório saber jurídico. Infelizmente, isso nem sempre é regra, mesmo no Supremo, que no seu caso, de Alexandre, está casado a uma formação intelectual bastante expressiva para a idade. Aos 47 anos, é professor de Direito Constitucional da USP e autor de livros de referência na área. Conhece a advocacia, porque já exerceu, tem mais experiência em segurança pública do que qualquer outro nome de uma possível lista, e essa é uma questão grave, emergencial, e tem trânsito político. Entenda-se essa última questão, não implica dar-se à politicagem. Moraes conhece a importância da política como a única arena da disputa civilizada. Nos dias que correm, com sociopatas disfarçados e paladinos do bem, é um ativo e tanto. Notem que não pode haver currículo específico mais adequado. Assim, Moraes tem qualidades particulares que fazem dele um nome forte e divide com outros da, vamos dizer, lista de Temer, na verdade não existe uma lista formal, os valores adequados para o cargo. Eu explico. Estão entre os nomes considerados por Temer o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, e o ministro Mauro Luiz Campbell, do STJ. Qualquer um dos três, entendo, atende aquele que me parece ser hoje um imperativo, do tipo categórico mesmo, de quem vai ocupar uma vaga na corte, o respeito à Constituição. Entendo que os três doutores estão entre aqueles que apostam na separação entre os três poderes da República, que não acreditam num Supremo legislador, que respeita a autonomia do Congresso, que vão escolher sempre a letra da lei quando esta se fizer clara e explícita, que, em sendo preciso interpretar a norma, eles o farão buscando aproximar a decisão da vontade do legislador. Em suma, precisamos de um ministro e de ministros que não entenda a Constituição como um convite a voos interpretativos subjetivos e arbitrários, ou na formulação que empreguei na minha coluna da Folha nesta sexta. É forçoso escolher um ministro conservador. Mas conservador de quê? De iniquidades, de injustiças? Não, precisamos de um ministro conservador de instituições. Foi esse aspecto em particular que me levou a criticar um quarto nome que circula com força e mobiliza muitos apoios à esquerda e até à direita. Refiro-me a Luiz Felipe Salomão, com excelente currículo, também ele ministro do STJ. Ao analisar a sua trajetória e o histórico dos seus votos, foi impossível não constatar um viés legiferante, um certo inconformismo com o fato de o legislativo nem sempre fazer o que quer o representante do Poder Judiciário. Acontece que o Brasil tem de ser uma democracia de toga, não uma ditadura de toga. Assim, Alexandre Moraes não é o queridinho da imprensa esquerdizada e das esquerdas no geral. Também costuma ser atacado pela extrema-direita chulé. Bem, entendo que isso tudo fale a seu favor. Moraes, Campbell ou Martins, e o Supremo estará num bom caminho. Penso, no entanto, que os dias presentes e vindouros convergem para a escolha de Moraes. É o que eu faria. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Seis horas, 14 minutos.
Repita.
6:14.
Advogados querem restrições às prisões preventivas para combater a superlotação do sistema penitenciário.
As sugestões do Instituto de Defesa do Direito de Defesa serão levadas nesta semana à presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia.
Entre as ideias já apresentadas ao Ministério da Justiça está a regulamentação das audiências de custódia.
Outra proposta do Instituto, que depende de aprovação do Congresso, prevê o fim da prisão preventiva para crimes e menores. Potencial ofensivo.
Entrariam nesta categoria crimes sem violência ou ameaça grave com pena inferior a 4 anos.
Segundo advogados, as prisões preventivas não poderiam se aplicar também ao chamado tráfico de drogas privilegiado.
E se enquadraria na modalidade quem fosse abordado com quantidade pequena de entorpecentes, seja réu primário e não pertença a uma quadrilha.
O presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Fábio Tofik Simantob, diz que as propostas apenas reconhecem os direitos dos presos.
A sociedade brasileira precisa entender que reconhecer direito do preso não é apenas uma política de solidariedade e uma questão de direitos humanos. Ela é uma questão de segurança pública. Para que se passe a encarar a política criminal não como um instrumento de vingança, mas como um instrumento de redução dos índices de criminalidade.
O Instituto de Defesa do Direito sugere ainda que o Supremo adote mecanismos para evitar que alguns processos se arrastem nos tribunais.
A defensora pública do Estado de São Paulo, Maíra Corace Diniz, testemunha diariamente a aplicação de diferentes interpretações da mesma lei.
É como se fosse uma loteria. Tem um lugar que tem 4 varas. Cada juiz decide ter um entendimento, decide de um jeito. Aí vai pela loteria. Quem cai na primeira vai ter determinada sentença. Quem, às vezes pode ter cometido o mesmo fato, o mesmo tipo de crime. Mas aí vão ter 4 soluções distintas e isso não é justiça.
Por outro lado, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais defende a liberdade para que cada juiz decida de acordo com a sua consciência.
O presidente da ANAMAGES, Majid Nawef Lawar, não se opõe à adoção de jurisprudências, mas pondera.
Em qualquer lugar da face da terra, a decisão do juiz, ela é executável e ela é legal até que outro juízo diga que não.
De acordo com os dados do Ministério da Justiça, o Brasil tem 250 mil presos a mais do que o número de vagas disponíveis.
Além disso, 40% da população carcerária ainda não foi julgada e 45% dos presos estão detidos por crimes sem violência.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, 6:17.
Repita.
6:17.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Bom, com a chuva em São Paulo, sempre falta luz. Marcela Lorenzetto.
Após um longo período de falta de água, a chuva é mais do que bem-vinda em São Paulo. Mas alguns moradores do Planalto Paulista não ficam contentes quando ouvem a previsão do tempo. Na rua da arquiteta Vânia Beatriz Mercaldi, toda vez que chove, acaba a luz.
Todas as vezes. Choveu hoje, vai estourar alguma coisa aqui, vai dar uma explosão em algum lugar, que a gente nunca sabe aonde que é, e a luz cai e você fica sem luz pelo menos 8 horas.
Um poste já pegou fogo em frente à casa dela, na Avenida Aratãs, e duas vezes o cabo de alta tensão se rompeu bem próximo da garagem.
Deu um raio, deu um trovão, tem uma explosão. E eles nunca dizem aonde que é. Quando a gente tem explosão que pegou fogo no poste em frente da minha casa ou no poste na esquina, a gente sabe, porque eles estão bem próximos. Mas fora isso, nenhuma providência é tomada no sentido de melhoria desses equipamentos, deles terem mais resistência a essa carga elétrica.
Assim como Vânia, os moradores da região já ligaram várias vezes para Eletropaulo, solicitando mudanças na estrutura elétrica da avenida. Há mais de um ano sofrendo com as quedas constantes de energia, os vizinhos criaram um grupo de WhatsApp para compartilhar as experiências. Alguns sugeriram a compra de holofotes. Outros pensaram até em utilizar um terreno para instalar um grande gerador coletivo. De acordo com Vânia, as ideias surgiram após a demora da Eletropaulo em solucionar de vez o problema.
A Eletropaulo paga. Isso tudo eu tenho ressarcimento. Mas é independente do ressarcimento, entendeu? É o transtorno que a gente tem de ficar toda vez sem luz aqui.
Em nota, a Eletropaulo afirmou que equipes farão vistorias técnicas no local para diagnosticar a causa do problema e tomar ações corretivas que reduzam essas interrupções.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
6:20.
Repita.
6:20.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
A França marcha para uma das mais incertas eleições presidenciais de sua história. A corrida está embolada já para o primeiro turno, em 23 de abril. O segundo será em 7 de maio, com o pique do candidato Emmanuel Macron, que, na necessidade didática de rótulos, podemos definir como o centrista, embora tenha sido ministro da Economia do presidente socialista, o desastroso François Hollande. O jovem Macron, de 39 anos, corre como independente, à frente do novo partido En Marche, e ameaça ultrapassar os dois corredores bem à sua direita, o muito conservador François Fillon e Marine Le Pen, lá na marginal. Macron merece o rótulo de centrista, pois à sua esquerda também há os corredores que se deslocam pela marginal, a destacar o vencedor das primárias socialistas, Benoît Hamon, que realmente tem a agenda que faria Thomas Moros, o autor do livro Utopia, morrer de inveja. Entre outras propostas, semana de trabalho de 32 horas, legalização da maconha e um salário básico para cada francês de 800 euros mensais. Marine Le Pen é o que é, camarada de Trump e Putin, empenhada em detonar a União Europeia, nostálgica, xenofóbica, uma mistura de demagogia de direita e de esquerda, com suas generosas propostas assistencialistas que atraem ex-proletas comunistas. Fillon é um conservador da pesada, um favorito de setores religiosos tradicionais, mas acabou enfronhado num pequeno escândalo para os padrões brasileiros, que pode se revelar fatal. Ele colocou mulher e filhos na folha de pagamentos do Estado, o que é legal, mas, ao que consta, a aparentada nunca trabalhou para valer. Pega mal para um cardeal da moral e bons costumes. Com agilidade, Macron agora acelera o passo, tirando proveito da desmoralização de Fillon e com setores da população apreensivos com a onda Trump, na qual Marine Le Pen surfa com gosto. O discurso dele é ostensivamente pró-europeu, com a ideia de fortalecimento da parceria da França com a Alemanha, especialmente depois do Brexit, mais gastos militares e se posicionando como candidato da globalização e dos interesses ocidentais. Vale lembrar que Fillon é complacente com Putin. Macron marcha com o passo correto, quando as clássicas divisões entre esquerda e direita estão surradas. Elementos como Marine Le Pen e Trump são porta-bandeiras da insularidade, do ressentimento e do medo. Fillon quer reeditar Margaret Thatcher, mas, de fato, não é um cavalheiro de ferro. Macron não resistiu e disparou petardos contra Trump num comício no sábado, sem mencionar o nome do presidente americano. Diz que se Trump fecha as portas a imigrantes e a gente empreendedora do mundo, a sua França estará disposta a acolhê-los. E não faltaram referências ao muro mexicano de Trump. Macron o comparou à linha Maginot, as fortificações que não impediram a invasão da França pelos alemães em 1940. As pesquisas mostram que Marine Le Pen vai para o segundo turno em 7 de maio. Mostram também que seria então derrotada por Fillon ou Macron. Resta saber se eleitores conservadores da velha escola, que supostamente abominam o discurso de Marine Le Pen, vão realmente tapar o nariz e saltar o muro, votando num centrista, repetindo o que a esquerda fez em 2002, abençoando o conservador Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen, o papai de Marine. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
Seis horas 24 minutos.
Repita.
6:24.
Em visita ao Brasil, Maurício Macri deve discutir com Michel Temer amanhã novo regime de autopeças na Argentina.
O sistema dá créditos tributários às montadoras pela aquisição de componentes e fabricação local.
Atendendo um pedido de Temer, o presidente da Argentina já havia adiado a implementação do regime, que o Brasil classifica como guerra fiscal.
O governo brasileiro afirma que pode levar o caso à Organização Mundial do Comércio, caso a Argentina siga adiante com a ideia.
Luana Piovani usa as redes sociais para ironizar a reação de Lula à morte de Marisa Letícia.
A atriz afirmou que é muito indigno do ex-presidente fazer draminha, se vitimizar diante do falecimento da ex-primeira-dama.
Durante o velório no último sábado, emocionado, Lula afirmou que Marisa Letícia morreu triste pela canalhice que fizeram com ela.
Ao lado do marido, a ex-primeira-dama era acusada de lavagem de dinheiro em um processo da Lava Jato.
Comandadas por empreiteiras envolvidas no Petrolão, obras paradas já causaram prejuízo de 50 bilhões de reais para o Brasil.
O Ministério Público Federal fechou acordos de leniência com ao menos 7 empresas que se comprometeram a devolver 8 bilhões e 700 milhões de reais.
Entre as obras paralisadas estão o BRT Transbrasil no Rio de Janeiro, que tem participação da Odebrecht.
Além de prejuízos aos governos, as interrupções aumentaram o contingente de desempregados no país.
Ministro da Fazenda promete que o tempo gasto para abrir empresa no Brasil será reduzido.
Henrique Meirelles afirmou que após as reformas estruturais e ações para estimular o consumo, o governo vai direcionar as forças para as microempresas.
Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro disse que o tempo gasto para abrir uma empresa será reduzido de 2.600 horas para 600.
Henrique Meirelles afirmou que o programa que já está sendo preparado vai aumentar a produtividade da economia, eliminando os gargalos de produção.
O governo federal quer que os réus da Operação Lava Jato paguem 3 bilhões de reais em impostos sobre bens adquiridos com corrupção na Petrobras.
Os primeiros alvos são o ex-gerente da estatal Pedro Barusco e a mulher dele, Adriana Franco, que devem 59 milhões e 300 mil reais ao fisco.
Também serão cobrados o ex-diretor Renato Duque, os petistas José Dirceu e João Vacari Neto e ainda o doleiro Alberto Youssef.
Para garantir o pagamento, a força-tarefa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal vai pedir o bloqueio dos bens dos réus.
De olho em 2018, o governador do Espírito Santo decide deixar o PMDB.
Paulo Artung pretende mudar para uma legenda que tem a intenção de lançar um candidato à presidência da República.
As opções seriam o PSD, que já fez um convite oficial e aguarda a resposta, e o PSB, que também está na fila.
Por enquanto, Paulo Artung descarta a ideia de criar um partido e diz que quer ir para uma sigla compatível com o pensamento de centro-esquerda.
Ministério da Transparência acha falhas em 48,9% dos imóveis do Minha Casa Minha Vida construídos entre 2011 e 2014.
O levantamento se refere à faixa 1 do programa, destinada à população mais carente, que tem renda familiar de até R$ 1.800 por mês.
As irregularidades identificadas em 336 dos 688 imóveis analisados são trincas e fissuras, infiltrações e vazamentos.
Um pente fino em 186 mil cadastros de beneficiários mostrou ainda que 24.400 têm automóveis.
O Ministério da Transparência afirma que o poder público precisa aumentar a fiscalização sobre o programa.
Hoje o governo federal vai lançar mais uma faixa do Minha Casa Minha Vida voltada para famílias com renda mensal superior a R$ 9.000.
O presidente do Irã afirma que quer reforçar a relação com o Brasil em todos os setores.
Hassan Rouhani disse neste domingo que os laços entre os dois países avançaram notadamente nos últimos anos e devem ser promovidos.
O presidente iraniano recebeu as credenciais do novo embaixador do Brasil em Teherã, Rodrigo de Azeredo Santos.
O diplomata afirmou que o Irã é um parceiro confiável e que o Brasil quer desenvolver a cooperação nos campos da indústria, transporte, ciência e outros.
Justiça Federal no Rio Grande do Sul julga improcedente ação de improbidade contra o hoje ministro Eliseu Padilha.
O atual chefe da Casa Civil foi acusado de favorecer a universidade privada UBRA quando era deputado pelo PMDB na década passada.
Empresas de Padilha receberam da UBRA quase 4 milhões de reais em contratos de consultoria, cuja prestação de serviços não seria comprovada.
O juiz da 2ª Vara Federal de Canoas, Felipe Leal, acha que não foi provado que Padilha atuou em favor de interesses da instituição.
Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, dá liminar que impede o presidente Michel Temer de sancionar projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações.
Acolheu o pedido de 12 senadores de 5 partidos e determinou que a matéria passe por nova análise parlamentar.
Os autores da ação alegam que o texto opera uma mudança radical na prestação de serviços de telecomunicações.
Perdoa multas e transfere patrimônio público para empresas privadas, entre outras irregularidades.
Novo ministro da Secretaria de Governo avalia manter a equipe do antecessor, o PMDBista Gedel Vieira Lima.
Antônio Embaçaí disse que o assunto será discutido com o presidente Michel Temer, mas adiantou que pretende deixar os funcionários com perfil técnico.
Novo ministro afirmou ao G1 que as reformas da Previdência e Trabalhista serão prioridades.
O Tucano disse ainda que na pasta não será o ministro do PSDB, mas de todos os partidos.
6:30.
Repita.
6:30. O governo federal descarta risco de apagões no Nordeste, mas situação crítica dos reservatórios deixa a região em alerta para a falta d'água.
Já são 5 anos seguidos e uma das piores secas da história, esvaziando grande parte das represas das hidrelétricas.
O Lago de Sobradinho, o maior do Nordeste, teve a vazão reduzida e está operando com apenas 11% da capacidade.
Apesar da escassez de chuvas, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Romeu Rufino, diz que o risco de um apagão na região é quase zero.
Para ter uma visão mais segura é quando consolidar o chamado período úmido. Eu acho que essa viagem pelos meses aí do período úmido ainda está acontecendo.
A Companhia Hidrelétrica do São Francisco garante que, do ponto de vista energético, a situação do Nordeste ainda é favorável.
O diretor de operações da CHESF, João Henrique Franklin, diz a Anderson Costa que a maior preocupação é a falta de água para consumo humano.
As captações da água tiveram que se adequar ao longo desse tempo. E aí a continuidade da seca, ela faz com que essa situação ela permaneça e ela é de fato indesejável para todos os usos.
O diretor da CHESF, João Henrique Franklin, prevê a volta das chuvas à bacia do São Francisco ainda neste mês de fevereiro.
O professor Augusto José Pereira, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, acredita em melhora do cenário hídrico.
De fato, nesse mês de fevereiro, já se observa, por exemplo, nessa data, chuvas no oeste da Bahia, no sul do Piauí e no norte do Maranhão. Essa tendência deve continuar, né, de chuvas e minorando esse problema das secas, particularmente no Rio São Francisco.
Enquanto o Nordeste sofre com a seca, o Sul e o Sudeste do país vivem uma situação mais confortável.
Segundo a ANEEL, o aumento das chuvas nas duas regiões nesse verão deverá manter as contas de luz sem custos extras até abril.
6:32.
Repita.
6:32.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
É o microfone Jovem Pan na Europa, Ulisses Neto, a eleição na França. Bom dia, Ulisses.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 8h32. O dia começa bonito, com sol e poucas nuvens, mas está frio, viu? Zero grau em Westminster neste momento. A líder das pesquisas na eleição presidencial da França, Marine Le Pen, apresentou ontem seu plano de governo em um evento na cidade de Lille e deixou claro que, se ela levar a disputa, a Europa, como conhecemos hoje, vai mesmo acabar. A candidata da Frente Nacional renovou sua promessa de realizar um referendo separatista, no estilo do que foi feito aqui no Reino Unido, e fez duros ataques contra o extremismo religioso e também a globalização. Aliás, Marine Le Pen apresentou uma definição que, de certa forma, não deixa de ter lá seu fundo de razão, sobre o livre comércio e as trocas entre diversos países. Para ela, a globalização significa produzir com mão de obra escrava e vender para uma legião de desempregados. Sobre o fundamentalismo islâmico, Le Pen declarou que a França corre o risco de se tornar um país onde as mulheres serão proibidas de frequentar cafés e usar saias. Até agora, esse tipo de discurso tem conquistado mais ou menos um terço do eleitorado para Le Pen, e as pesquisas indicam que ela deve levar o primeiro turno no final de abril. A questão está em ampliar esse apoio no segundo turno. Todos os levantamentos até aqui mostram também que ela seria esmagada por quem quer que seja o adversário, François Fillon ou Emmanuel Macron, muito provavelmente Emmanuel Macron, segundo as últimas pesquisas. Mas também quem é que se coloca a mão no fogo por pesquisa eleitoral nos últimos tempos, né, Tiago? Então, não dá para fazer nenhuma projeção. O fato é que Marine Le Pen segue forte nessa disputa.
É verdade, Ulisses. Ulisses, só para fechar, e o Gabriel Jesus, hein?
2 gols ontem, Thiago. Mais uma vez é o destaque da Premier League, ajudou o Manchester City a se recuperar, já fez 3 gols em 2 jogos e colocou no banco o Sérgio Agüero. Essa é a discussão aqui na Inglaterra, né? Qual vai ser o futuro do argentino, a estrela do Manchester City, que está em segundo plano desde a chegada do Gabriel Jesus.
É isso, bom trabalho, Ulisses. Até mais tarde.
Até mais tarde, Thiago. Bom dia a todos.
6h35.
Repita.
6h35.
6h35, sem despedida da ex-primeira-dama, Lula faz um comício e promete continuar brigando para que os detratores de Marisa Letícia reconheçam leviandades praticadas contra ela. Repórter Ellen Brown.
A despedida da ex-primeira-dama Marisa Letícia no último sábado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi marcada por ânimos exacerbados e discursos inflados. Como última homenagem à mulher, Lula fez um discurso relembrando as mais de 4 décadas de casamento. Mas, sobretudo, o ex-presidente fez uma fala que reforça a ideia de que Marisa Letícia morreu sendo vítima do que Lula chamou de canalhice e imbecilidade.
Se alguém praticou corrupção nesse país, se alguém tem medo de ser preso, eu quero dizer o seguinte, esse que está enterrando a sua mulher hoje, não tem. Primeiro, porque eu tenho a consciência tranquila, tenho certeza da consciência e do trabalho da minha mulher, e não sou eu que tenho que provar que sou inocente. Eles é que precisam provar que as mentiras que eles estão contando são verdadeiras.
O tom do discurso adotado pelo ex-presidente também era repetido pela militância, que dizia que Marisa foi vítima de uma imprensa golpista e de uma perseguição.
Malditos! Os filhos de vocês são malditos para sempre! Preparando o peso de Cristo! Bando de Satanás! Globo maldita!
Realizada na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, berço do Partido dos Trabalhadores e local onde Lula e Marisa se conheceram, a cerimônia contou com a presença de militantes, sindicalistas e políticos ligados à esquerda brasileira. Depois do velório, o corpo de Marisa Letícia seguiu em direção ao crematório do cemitério Jardim da Colina, também em São Bernardo. A cerimônia de cremação foi reservada a familiares e pessoas próximas aos parentes.
6h37.
Repita.
6h37.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Falando sobre o transporte aqui em São Paulo, bom dia, Fernando Martins.
Bom dia, Thiago Berracha, a todos os nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu estou dentro de um ônibus que saiu do Terminal Capelinha, com sentido ao Terminal Bandeira, onde o prefeito João Dória faz vistoria da linha, conversa com passageiros para ouvir demandas do trânsito. Ao final, haverá uma coletiva para anunciar mudanças nesse setor, inclusive na política de radares de São Paulo.
Pois é, e ainda falando sobre mudanças no trânsito, está no ar a nossa pesquisa Alpinapan. O prefeito João Dória estuda implantar uma tarifa mais alta nos ônibus aqui de São Paulo para o passageiro que optar pelo pagamento em dinheiro. Essa medida seria uma espécie de primeiro passo para acabar com os cobradores nos ônibus da cidade. Você, ouvinte da Jovem Pan, concorda com essa medida? Sim ou não? Baixe o aplicativo Opinapan na loja do seu celular e comece a responder esta e outras enquetes. Aliás, a ideia é reduzir ainda mais o percentual de quem não usa o bilhete único, tornando dispensável a presença dos cobradores. O plano é cogitado desde a gestão de Paulo Maluf, que deixou a prefeitura em 96 e não foi colocado em prática ainda por muita pressão do sindicato da categoria. As empresas concessionárias afirmam que os cobradores poderão ser aproveitados em outras funções, como motoristas, mecânicos e assistentes administrativos. No entanto, os trabalhadores temem demissões nesse setor. Falando ainda sobre o trânsito, tem um acidente no acesso da Rodovia dos Bandeirantes para a marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna. A lentidão começa no quilômetro 13. Semáforo com amarelo piscante na Avenida Brigadeiro Gavião Peixoto com a Avenida Mercedes, na Zona Oeste de São Paulo, bairro da Lapa. Os ouvintes estão reclamando desse trecho aqui em São Paulo. Trânsito também ruim no Trevo de Bom Sucesso em Guarulhos, na Dutra, lentidão entre os quilômetros 208 e 212.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6h39.
Repita.
6h39.
Brasil melhor. Brasil melhor. A saída da crise.
Quando a crise vai passar? Essa é uma pergunta que se ouve muito entre os brasileiros. E o que dá para dizer é que está começando a passar. Claro que não estou falando para quem está desempregado, com a empresa à beira de quebrar ou com dívidas insustentáveis. Esses são problemas mais graves e consequências da crise que o Brasil, na verdade, ainda continua enfrentando. Também não falo de uma reação muito perceptível, não. Há uma melhoria no cenário que indica o caminho da saída da crise. E uma saída que não tem relação com aquela conversa política, de mudança de governo, de impeachment e todo esse outro lado da crise. A diferença agora vem de uma gestão mais eficiente, mais tradicional, mais responsável da economia, com maior preocupação, principalmente com o reequilíbrio das finanças públicas e também uma melhoria do ambiente de negócio. Esses são pontos fundamentais, porque isso acaba gerando uma confiança maior e confiança que também ajuda na retomada. Depois, tem as consequências positivas, entre aspas, da própria situação de crise, que colaboram para a reversão. A recessão, com queda de consumo e desemprego, finalmente está produzindo uma inflação mais baixa. Inflação mais baixa que dá condições para uma redução maior dos juros. Também, nesse caso, ainda há um longo caminho até termos juros mais civilizados. Mas é um começo. São esses fatores ainda tênues que garantem esse começo de saída da crise. Uma reorganização que não vai ser rápida, mas agora pelo menos temos esses pontos de sustentação. Podemos dizer que o país está parando de piorar e a partir daí poderá engatar uma trajetória mais consistente de recuperação que ainda deve contar com a melhoria das contas externas, que já é uma realidade, e com a safra recorde prevista para este ano.
Hora 6h41.
Repita.
6h41.
O carnaval no Rio de Janeiro já começou e com os foliões sem nenhuma cidadania. Repórter Rodrigo Viga.
Carnaval de rua no Rio de Janeiro começa com muito calor, folia e pessoas multadas. A história em 2017 repete a de anos anteriores. Carnaval de rua no Rio de Janeiro já começou. Neste final de semana foram 14 blocos que levaram milhares de pessoas às ruas e às avenidas. No entanto, os problemas do passado se repetiram agora em 2017. Muito porcalhão, muita gente sujando as ruas do Rio de Janeiro, ou fazendo xixi em qualquer lugar, ou descartando lixo na rua. Cerca de 500 pessoas foram autuadas pela Guarda Municipal somente neste primeiro final de semana de pré-carnaval mais intenso aqui na cidade do Rio de Janeiro. Foram pessoas multadas porque ou fizeram xixi na rua ou despejaram lixo no chão. Somente no sábado, primeiro dia do pré-carnaval, 302 pessoas foram multadas, 203 por jogarem lixo em vias públicas e as demais por fazerem xixi no chão. A multa para quem faz xixi na rua chega, meus amigos, a R$ 548,00. E o descarte de lixo na rua de forma indiscriminada, R$ 200,00. Um detalhe importante, entre aqueles que foram autuados, multados pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, muitos gringos, muitos estrangeiros que já entraram no clima de alguns porcalhões da cidade do Rio. Rodrigo Viega.
Bom, aqui em São Paulo, domingo de muito sol foi um bom incentivo para os paulistanos que não quiseram esperar até o fim do mês para curtir o carnaval. Milhares de pessoas encheram os espaços de Pinheiros e da Vila Madalena na Zona Oeste para participar de ensaios e blocos carnavalescos ou de outras atividades preparatórias para a festa. A folia também se estendeu à Avenida Paulista. E por falar em Avenida Paulista, uma banda de um bloco que foi criado em 2014 por um trio de amigos para homenagear o cantor Caetano Veloso fez um show surpresa aqui na Paulista neste domingo. O grupo reuniu foliões no túnel que liga as Avenidas Paulista e Doutor Arnaldo. De acordo com os organizadores, a apresentação foi um esquenta de carnaval em homenagem aos 50 anos da Tropicália, movimento cultural que surgiu em 67. No calendário não oficial, o desfile do bloco ocorrerá, como de costume, no cruzamento das avenidas Ipiranga e São João, no dia 24 de fevereiro.
6:44.
Repita.
6:44.
Início da era Trump e o avanço do Brexit reforçam protecionismo na economia global e oferecem chances para o Brasil ampliar o comércio exterior.
Contrários a grandes acordos comerciais, Estados Unidos e Reino Unido estão em busca de novas relações bilaterais.
O Brasil foi citado nominalmente pelo governo britânico na semana passada como possível futuro parceiro após a saída da União Europeia.
O presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Luiz Augusto Ferreira, afirma que o momento é uma grande oportunidade.
Cada vez que um país se afasta dos fluxos comerciais, ele acaba deixando espaço, né, que pode ser ocupado, no nosso caso, pelas exportações brasileiras. Mais ainda, a gente pode ter oportunidade de negociar melhores preços para as nossas importações.
Especialistas dizem que a saída de Washington dos tratados multilaterais pode fortalecer, inclusive, o Mercosul e as relações do Brasil com países vizinhos.
O coordenador do curso de Comércio Exterior da Fundação Instituto de Administração, Celso Grise, defende, porém, um certo pragmatismo do país.
Pragmático no sentido de termos eleito no Brasil quais são as tecnologias que nos interessam, os setores industriais que deveriam ser privilegiados e vistos como setores estratégicos para o novo desenvolvimento industrial, ou para um novo modelo de desenvolvimento industrial que esse governo Temer deve começar a pensar, vamos dizer, pelo meio do ano.
E após a vitória de Donald Trump, o governo Michel Temer tem buscado ampliar o diálogo com países da região do Pacífico e da América do Sul.
Amanhã, o presidente da Argentina, Maurício Macri, chega ao Brasil para intensificar a agenda bilateral entre as duas economias.
6:46.
Repita.
6:46.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Cultura, arte, design, teatro, cinema, gente. Tudo o que interessa. César Giobi, na Jovem Pan News.
A biblioteca da escritora Raquel de Queiroz, falecida em 2003, agora faz parte do acervo da unidade de Fortaleza, a Unifor, e estará disponível ao público a partir deste mês. No total, são mais de 3 mil itens, entre periódicos e livros raros, como as primeiras edições de Carlos Drummond de Andrade e edições limitadas de Pedro Nava e Manuel Bandeira. A coleção destaca também dedicatórias de alguns dos principais nomes da literatura brasileira à autora cearense. Graciliano Ramos, no exemplar de seu livro Insônia, de 1947, escreveu: Raquel, as histórias não prestam, mas foi necessário publicá-las. E já começou o cadastro para a pré-venda de ingressos para a montagem Vamp, o Musical, nova produção da Aventura Entretenimento, que conta com texto de Antônio Calmon. Cláudia Ohana e Ney Latorraca interpretam os personagens Natasha e Vlad da novela da Globo, que foi sucesso nos anos 90. O espetáculo estreia em 17 de março no Teatro Riachuelo Rio, na Cinelândia. A direção da produção estava a cargo de Jorge Fernando, que sofreu um AVC há 2 semanas, mas ele já está bem e se recupera em casa. César Job, para a Rede Jovem Pan.
A Câmara Municipal de São Paulo é o exemplo de má gestão de recursos públicos acumulando super salários de funcionários. Os 55 vereadores têm um exército de 2.020 funcionários, mais de 36 para cada parlamentar. Um exemplo da má gestão do recurso público.
Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
Seis e quarenta e nove.
Repita.
6h49.
O ministro Edson Fachin mobiliza a partir de hoje a nova equipe de relatoria da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. De Brasília, José Maria Trindade.
Pois não. Olha, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, prepara a transição do grupo antes chefiado pelo ministro Teori Zavascki. Ele quer a permanência dos atuais assessores para a chegada de novos contratados e a troca de juízes auxiliares que tinham optado por deixar a equipe. O ministro Edson Fachin já vem seguindo a linha do ministro Teori Zavascki e os votos anteriores mostram esta tendência. O ministro deve decidir também sobre liminares urgentes e pedidos de habeas corpus como o apresentado pelo ex-presidente da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha. O mais importante neste processo é que o Supremo, nas últimas iniciativas, decidiu prioridade total para o julgamento da Lava Jato. Todo o processo será agora avaliado pela segunda turma, que está completa. Tempo para o presidente Michel Temer indicar um novo ministro do Supremo, que chegando vai para a primeira turma. Aliados dizem que o presidente se cala quando o assunto é esta indicação do novo ministro. O presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, quer prioridade para a formação da Comissão de Constituição e Justiça. Também a eleição do novo presidente da comissão. Será um presidente do PMDB e é a comissão que vai sabatinar e aprovar o nome do novo ministro do Supremo antes do plenário. De Brasília, José Maria Trindade.
6h51.
Repita.
6h51.
Destaque para a final do Super Bowl, Zeca Cardoso.
Muito bom dia também ao ouvinte aqui desse Jornal da Manhã. E o Super Bowl aconteceu ontem nos Estados Unidos e foi o maior de todos os tempos. Histórica final entre New England Patriots e Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons, até o terceiro quarto, vencia o New England por 28-3. Aí entrou em atuação o camisa 12 dos Patriotas, Tom Brady. Ele levou o seu time ao empate, 28-28. Aí veio a prorrogação. A primeira na história do Super Bowl, este que foi o de número 51. Tom Brady saiu jogando com a bola e logo no primeiro tempo da prorrogação anotou um touchdown e o New England Patriots se sagrou campeão do Super Bowl. O Tom Brady é o primeiro quarterback da história dos Estados Unidos, da história do futebol americano, a vencer 5 Super Bowls. Ele tem 5 anéis de Super Bowls e definitivamente entra para o hall de lendas do futebol americano e talvez seja o maior jogador da história da modalidade. Tom Brady e o New England Patriots venceram o Atlanta Falcons na cidade de Houston, no Texas, por 34 a 28. O futebol americano, que cada vez mais cresce no Brasil, assistiu ontem um espetáculo de jogo e também teve o show do intervalo com Lady Gaga, que também foi espetacular. O jogo dentro de campo também, acabando pela primeira vez na história numa prorrogação, 34 a 28, New England Patriots venceram mais um Super Bowl e Tom Brady, pela quarta vez, foi eleito MVP do Super Bowl, o melhor jogador da partida e definitivamente se transformou em uma lenda do futebol americano.
Seis horas 53 minutos.
Repita.
6:53.
Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, suspende início do ano letivo e o atendimento nos postos de saúde.
A razão é a greve de policiais militares que suspenderam patrulhamento de rua no último sábado.
O governo estadual afirmou que só vai retomar as negociações com a categoria quando o policiamento ostensivo for retomado.
Nos últimos dois dias, familiares de agentes protestaram em frente a batalhões da PM na Grande Vitória, pedindo reajuste salarial e pagamento de benefícios.
Forças iraquianas matam ao menos 23 membros do Estado Islâmico neste domingo.
Os bombardeios aéreos em Mosul e na cidade de Ninawa tiveram como alvos oficiais de carros-bomba e 2 quartéis dos jihadistas.
Na Turquia, a polícia prendeu 445 suspeitos de ligação com o Estado Islâmico durante a operação em todo o país.
As detenções, inclusive de estrangeiros, aconteceram neste domingo, quase um mês após um ataque a uma boate de Istambul que deixou 39 mortos.
Delator da Andrade Gutierrez diz que obras em São Paulo e no sul do Brasil abasteciam caixa 2 da empresa.
O engenheiro Dario Rodrigues Leite Neto explicou que o dinheiro era lavado com notas fiscais falsas por meio de empresas ligadas ao doleiro Adir Assad.
A empreiteira, que não comentou as acusações, pagava os valores descritos nos documentos e depois recebia o montante em dinheiro vivo.
Os percentuais de retorno eram variáveis de acordo com a rentabilidade da obra e tinha uma taxa cobrada por Adir Assad, preso desde agosto de 2016.
Com a crise, economias de 12 estados e do Distrito Federal voltam ao patamar de 2010.
Estudo da Tendências Consultoria mostra que o PIB das 27 unidades da federação encolheu nos últimos dois anos.
As perdas mais expressivas ocorreram no Amazonas, Espírito Santo, Sergipe e Bahia.
As economias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também voltaram aos patamares de 2010.
Doleiros do Brasil e do Uruguai se uniram para lavar o dinheiro do esquema comandado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
Em delação premiada, os irmãos Marcelo e Renato Chebar contaram que Cabral usou a conta de uma uruguaia para esconder 10 milhões de dólares de propina.
A titular seria Maria Esther Solares, secretária do uruguaio Oscar Algorta Rachete, que foi indiciado por lavagem de dinheiro do Petrolão.
Os irmãos Chebar revelaram que em 2007, com o crescimento do esquema, a lavagem de dinheiro foi passada a um doleiro com maior capacidade operacional.
No reinado mais duradouro da história do Reino Unido, Elizabeth II completa hoje 65 anos no trono britânico.
A monarca recebeu a coroa em 1952, aos 25 anos, no dia da morte do pai dela, o rei George VI.
Por essa razão, a data não será marcada por nenhuma comemoração especial. A rainha vai permanecer fechada no retiro de inverno da família real em Norfolk.
Neste domingo, Elizabeth assistiu a uma cerimônia religiosa.
Mulher do presidente da República, Marcela Temer, se reunirá com as esposas de governadores em Brasília na quinta-feira.
A pauta do encontro é o programa Criança Feliz, do qual a primeira-dama é embaixadora.
O programa faz parte da estratégia do Planalto de dar visibilidade à mulher do presidente.
Assessores avaliam que a imagem dela dá um caráter mais humanizado ao governo, em contraste com o perfil formal do marido.
Em tese de doutorado, Alexandre de Moraes defendeu que ocupantes de cargos de confiança na presidência não podem ser indicados ao STF.
Por esse raciocínio, o próprio ministro da Justiça não poderia assumir a cadeira deixada por Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal.
O trabalho acadêmico foi apresentado em julho do ano 2000 na Faculdade de Direito da USP em São Paulo.
Alexandre de Moraes, um dos cotados ao cargo de ministro do STF, afirmou que a proibição evitaria demonstrações de gratidão política.
Médico de Lula, o doutor Roberto Calil, critica vazamento das informações sobre estado de saúde de dona Marisa Letícia.
Em artigo publicado na Folha de São Paulo deste domingo, também condena médicos que fizeram comentários desairosos a respeito.
Calil respalda a punição a colegas que profanam o princípio de sigilo e do respeito devido a qualquer ser humano.
Impossível tolerar que pacientes corram o risco de virar motivo de escárnio entre médicos inescrupulosos. Afirmou.
O cardiologista, professor e diretor do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde Dona Marisa foi socorrida, lembra o juramento de Hipócrates.
O médico deve guardar absoluto respeito pelo ser humano e atuar sempre em seu benefício.
Por isso, o Dr. Calil destaca a urgência de envolvimento dos profissionais de saúde na humanização das instituições.
E também no respeito ético aos pacientes, concluindo que a dignidade humana deve ser inviolável.
Mais de 100 pessoas morrem em decorrência de nevascas no Afeganistão.
Entre os mortos estão cerca de 50 moradores do povoado de Nurizrão, que ficou soterrado durante as tempestades registradas desde a última quinta-feira.
Até este domingo, as avalanches atingiram 22 das 34 províncias do país.
O número de mortos ainda deve aumentar assim em que as equipes de socorro conseguirem acessar as regiões mais remotas.
Aike Batista não recebe visita dos familiares e come quentinha com salsicha na primeira semana em Bangu 9, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Um funcionário da unidade afirmou que o empresário não quer se destoar e está humildezinho.
Devido à crise financeira no Rio de Janeiro, a refeição servida para prisioneiros foi minguada, praticamente sem carne e frango.
O cardápio da semana incluiu salsicha, almôndega ou moela, acompanhados de arroz, feijão e farofa ou macarrão.
Agora 7 horas.
Repita.
7 horas.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem um crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode.
Então, feito pra você.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Bom, rodízio já está valendo para os carros com as placas finais 1 e 2. Tem um acidente com uma moto no viaduto Washington Luiz, em direção ao centro. A CT não especifica o trecho desse acidente, mas de qualquer forma o motorista já está enfrentando congestionamento em direção ao centro depois desse acidente com uma moto no viaduto Washington Luiz. Tem um outro acidente com um carro na Salim Farah Maluf, em direção à marginal do Rio Tietê, um pouco depois do acesso da Anhanga Melo. Na zona sul de São Paulo, tem o bloqueio da faixa da esquerda da Avenida Interlagos em direção ao centro, na altura da Avenida Nossa Senhora do Sabará. O trânsito está lento, há inclusive um cavalete da CT que foi colocado junto com os cones. Não há informação sobre um acidente ou algum reparo que está sendo feito na via, mas o motorista enfrenta congestionamento nesse momento. Tem um acidente também no acesso da Rodovia dos Bandeirantes para a marginal do Rio Tietê, em direção à rodovia Ayrton Senna, segundo as informações da Autoban.
um acidente com uma moto na Avenida Hagé Bischoff, em direção a São Mateus, na altura da rua Pedro Louro, trânsito lento no local. A CT registra, nesse momento, 25 quilômetros de congestionamento em São Paulo. Um outro destaque, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, promete entregar, nesse ano, 9 estações da linha 5 Lilás do metrô. 3 serão concluídas no mês de julho: Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn. As demais devem ficar prontas até o mês de dezembro: Eucaliptos, Moema, AACD, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Clabin. A estação Campo Belo ficará para o ano que vem por problemas nas desapropriações dos imóveis. O governador Geraldo Alckmin deu a informação ao visitar a estação Brooklyn, que está com 98% das obras concluídas.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.